Atenção, este som foi gravado com um microfone.
Era uma vez o telejogo. Conta a história do telejogo pra nós aí.
Quem pode contar pra nós a história?
Quem é que tinha um telejogo?
O videogame que veio antes do Atari, que é o primeiro que lançaram pra ter em casa, era o telejogo.
E o Giovanni tinha.
O único que tinha isso que a gente conhece aqui da gurizada é o Giovanni.
Por isso que ele tá aqui.
Explica pra nós.
Sim, eu tive o telejogo, sei, acho que foi antes de nascer que as minhas irmãs tinham. É quando eu era pequeno, elas já não usavam mais. Já tinha um Atari já.
Deixaram
aí, não, a gente jogava Atari, só que aí às vezes dava vontade de jogar aquele jogo lá, a gente pegava o jogo e montava. Tipo, um videogamezinho branquinho ali, com os botõezinhos ali, tipo um botão de volume que controla o jogo tudo e.
A gente chamou no outro podcast o
potenciômetro.
Jogava com de potenciômetro.
Só que.
Você que é tanta energia pro negocinho que.
E dava pra ligar o jogo a pilha, né? Ele não tinha controle nem cartucho, era um jogo de memória, a dificuldade era o tamanho da bolinha ali do como é que é o nome do.
É o Pong.
É Pong.
É o único jogo que tinha, era o Pong, né?
É bom, uma bola quadrada, né?
Não tinha cartucho nem nada, ligava o videogame e jogava Pong.
Bola quadrada, e eu. Que eu me lembro, acho que não tinha som. Eu acho que não tinha som o jogo e. E ele era branquinho.
Mudo, né?
E a pilha, tinha que ligar uma fonte ali, se não pudesse, podia ligar a pilha. Uma pilhazinha, aquelas. Não sei como é que é o nome, acho que é. Sei lá, aquelas pilhas, batatinhas, aquelas. Não, as grandes mesmo.
Eu.
Não conhece a pilha, cara?
Sim, claro, conhece a pilha, não sei o nome.
De lanterna.
Não sei o nome. Do videogame dos primórdios que eu tive foi o. Antes do Atari, o Odyssey. Eu até esqueci de comentar aquele dia, mas eu.
Sim, era o com encaixe em cima, né?
É, era um cartucho.
Tinha
uma maletinha,
tinha
alça. O cartucho tinha alça, era tão difícil que era pra puxar aquela bosta do videogame, né, cara?
Eu não tive.
Eu não lembro muito dos jogos, tinha uma coisa parecida com o Atlantis, aquele da tarde, de tiro, de navezinha. Tinha. Mas era assim, um barulheiro, o controle tinha um. Aonde ia o manche ali, tinha um negócio estrelado, assim, um asterisco. Então tu jogava, cada vez que tu virava o comando assim, dava trá, 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 uma barulheira, parecia uma catraca o controle, cara.
Sim, mas
eu acordava todo mundo de madrugada pra jogar videogame, né?
E o controle era ruim de usar que nem o do Atari, quebrava muito?
Não, era melhor.
Era um manche aqui?
Era manche, mas ele não era um manche pra segurar com a mão toda. Ele era maior, a base dele era maior, tinha um botão também, como tinha do Atari 2600. E aí, em vez de ter aquele manche inteiro que segura com a mão, era uma alavanquinha. Era tipo como fosse essas alavancas de guitarra, já que citou o potencial. Essas alavancas de guitarra, sabe?
Mas era do mesmo tamanho ou era menor?
Só que era maior. Era um pouquinho maior do que a alavanca de guitarra, digo, não era. Metade do tamanho do Atari.
Tu tá falando da ligação do botão.
É, onde liga, desliga ali. Era um negocinho daquele.
Não é alavanca de guitarra.
É um plug.
É a chave de ligar os captadores.
Isso aí.
Pra ficar mais esclarecido.
A alavanca é outra coisa.
Ah, então seria tipo aquele do que tem no Nintendo 64. Aquele que tu mexe assim.
Ah, que tem no Play também.
É tipo aquilo ali, é uma coisinha sempre pra fora.
Analógico?
Tinha um controle.
Só que era um formato botão de ligado.
Eu acho que era do Mega Drive que tinha um. Tu podia comprar e tu encaixava ali pra te usar.
Mas
tinha um videogame.
Não me lembro.
Que tu
Mega
comprava.
Drive.
Sim, tu comprava e tu encaixava no direcional que tinha um furinho ali específico pra te poder encaixar ali, poder jogar dessa maneira.
Eu não me lembro, cara. O tamanho dele dava. Ele era fininho mesmo, assim, como um botão de ligar mesmo. E o. O tamanho dele dava metade daquele manchezinho preto do Atari. E até se você tiver curiosidade de jogar, o Binho tem um funcionando.
Odyssey.
O Odyssey. Os irmãos dele acharam, não sei aonde, lá com cartucho e tudo.
O Binho acha muita relíquia, né, cara?
Tem cartucho, tem tudo, ele tá funcionando. De vez em quando ele liga pra ver como é, mas não joga meia hora.
Por que tu não pede emprestado
pra
ele?
Eu sou mais arcaico que Atari, cara.
É?
Mais arcaico que Atari.
Tu não pede emprestado pra...
Uma hora a gente pega aí pra jogar.
Vamos virar.
Ah, tá.
Vamos virar.
Tá, Giovanni, quantos jogos tu jogou aí da Atari?
Eu não. É que
tem algum jogo de RPG pra Atari?
Ah, eu nunca vi.
Tem só Adventure, né?
É, o Adventure, a musiquinha era trilha, né?
Tinha musiquinha?
Não.
Não tem a.
Adventure?
Ah, não! Confundi. O que tinha musiquinha era aquele.
Combat?
Não, Go Home.
Bob's Going Home.
Esse aí.
Mas o Adventure
Era da chavezinha, né?
Tem que citar umas coisas aqui que eu descobri sobre Adventure há pouco tempo, que eu me apavorei. Eu sempre gostei do Adventure, cara. Sempre, aquele do pontinho que vai...
Tem a chave. Pega a chave, que pega a chave.
Dragão, tudo. Yeah. Aquilo ali foi inspirado num daqueles jogos de RPG de texto. Que tinha pra computador antigamente, você lembra? Aquilo ali foi inspirado num jogo daqueles. Até na época que o cara quis fazer o jogo, o chefe da Atari, lá, o dono da Atari, disse pra ele não fazer, porque não tinha como, que era absurdo. E ele resolveu fazer e fez. É considerado até hoje o primeiro jogo de aventura de ação. Legal. Tem tudo ali, tu pega a chave. É o primeiro jogo que dá pra te colecionar itens, assim, segurar a chave, levar contigo, fazer uma coisa com ela.
Só que não primeiro tinha jogo que o inventário. Isso. O inventário é só um item.
Não, é. Não, eu acho que não.
Mas não é dois, eu me lembro que andava com a espada e com a chave, não era isso aí?
Eu não me lembro se podia andar com dois, mas foi o primeiro jogo a poder carregar o item assim e usar ele.
É, foi bagulho.
Coleção de itens.
O dois só, entendeu? Tá, mas o que tem aquele negocinho que tu descobriu lá?
Que tem um bug no jogo, não sei se tu já viu. Tu joga, tem uma parte que tu tem que fazer um negócio na parede lá, que é meio complicado de explicar. E aí aparece o nome do cara que criou o jogo.
Ah, então é um bug programado, não é um bug,
É, não é um bug, é um easter egg, né, cara? Ele colocou...
Sem os caras saber da empresa.
Sem a Atari saber. Porque a Atari não colocava quem inventou o jogo. Ela não acreditava. O jogo era lançado pela Atari. Mas ele queria que o nome dele ficasse naquilo ali, que era um projeto importante, difícil de fazer e tudo. Aí ele fez esse bug pra quando o cara fizesse aquilo ali aparecer escrito na tela.
Tá, gente, tinha que ver o nome desse cara.
Desenvolvido por tal. Eu só vi o nome dele essa semana e esqueci de anotar.
Vamos anotar.
Anotei tudo quanto é coisa aqui e esqueci de anotar isso.
Contar a história do cara.
Tem um monte de joguinho que eu joguei pra Atari. Tem um que
aqui, ó, deixa eu falar. O jogo que foi inspirado no Adventure é Colossal Cave Adventure. O Adventure lançado em 79.
Tem que jogar esse jogo pra
descobri
entender.
Descobri o nome dos dragões também, tinha até nome. E uma coisa que eu tenho que dizer pra se alguém for tentar jogar, tem quando começa, que eu nunca soube o que era também. 1, 2 e 3. Tem ali. É o jogo 1, 2, jogo 2 e jogo 3. O jogo 1 é um jogo facilitado. Não dá pra virar, não dá pra fazer nada. Não tem nenhum. Um dos castelos faz falta.
É um demo, versão demo.
É como se fosse um demo.
Um treino. Tá?
E a 2 é o jogo completo. Dá pra jogar, diz eles que dá pra virar. Então eu me interessei em continuar jogando. Eu nunca vi virar um jogo de Atari, mas diz ali que dá. Aquele ali vira. E o 3
é,
é um que é meio randômico. Ele pode ser mais fácil do que o 2 ou pode ser mais difícil. Mas ele tem um bug. Tem alguma coisa que acontece lá com aquele negocinho que passa e te rouba o item, que quando ele rouba lá o não sei que item, trava o jogo. Então o 3 não é recomendado se jogar assim a sério, né? Mas o 2 é o completo. Se alguém for jogar, jogue no modo 2.
Sim, porque um tu vai jogar e tu nunca vai virar, tu nunca vai entender, vai achar que o jogo é ruim, né?
Nada, né? Mais algum jogo que vocês lembram do Atari?
Aquele que eu falei, cara, tinha um que o meu tio gostava muito de jogar, que era um que tinha... O problema é que eu não conheço o nome de muito jogo, né?
É,
tinha um... Era tipo uns paraquedistas entrando na cidade. Uns paraquedistas entrando na cidade e tu tinha que atirar neles. Vinha os helicópteros, mandar eles, né?
Ah, acho que eu
aí eles começavam a invadir a cidade, começavam a destruir tudo.
Eu sei.
Aí tu tinha que matar
eles. Eu não lembro que nome
era. E era um canhãozinho, acho que é um tipo um antiaéreo ali que tu tinha que apontar pros invasores atirar.
Era o mesmo clima do Atlantis.
Se eu não me engano, era Command Raid.
Eu não me lembro.
Que?
Eu sei que tem,
Hyde.
Ah, tá.
Eu joguei, mas não me lembro. Eu sei que é igual Atlantis, né? Atlantis era assim, uns descobridores, as coisas chegando, que tinha que uma base parada ali, só movimentar o canhão.
Tinha o Galaga também, que até veio pra Nintendinho, era muito parecido com
ele.
Tinha uns insetinhos que tu tinha que matar.
Ah, mas o jogo mais famoso.
Galaga, eu lembro do nome, mas não lembro o que
era. Era uma navezinha que tu botava pra um lado e pro outro pra te matar uns insetinhos que vinham enchendo a tela.
Mas eu acho que o jogo mais famoso pro Atari revolucionou foi o Asteroids, né? Por causa da dinâmica.
Acho que é o Pac-Man, cara.
Não, acho. De revolução gráfica, assim.
Pac-Man é o.
Cara, eu acho.
O jogo que chegou aqui em casa.
Asteroids, acho que tinha.
Tá, você lembra como é que
é? Eu não sei se. Sim, eu não tenho certeza, mas meu cunhado disse que jogava, ele jogou pra fliperama aquele.
Sim, ele tinha.
Todos os jogos do Atari tinham pra fliperama. Principalmente os jogos da Activision.
Ele disse que era da década de 70, né? Porque jogava que não existia Atari. Ele jogava em fliperama.
Sim, todo. O River Ride, que a gente falou, era fliperama. Teve até o 2 depois.
Tá, mas o Pac-Man foi criado no
Adventure,
Atari?
Eu acho que não. O Adventure era de videogame mesmo. Pac-Man?
Eu quero saber se o Pac-Man foi o Atari. Foi no Atari que ele estreou.
Eu acho.
Ou se já tinha um sistema.
Eu não cheguei a ver.
Ou se foi pro fliperama.
tinha um monte. O, a gente chamava de Entombed, que na verdade é Entombed.
Entombed.
Tinha uma banda de metal.
Que aquele. um joguinho de labirinto. Que era um jogo quando eu era muito pequeno, quando o Atari deu problema, né? Aí o Atari ficou com problema, tu ligava o videogame e ficava repetindo sons. E ficava dando aquele barulhinho do jogo ali quando tu morre o tempo inteiro, quando tu ligava ali.
Ah,
aí eu tinha medo, me dava um medo assim. Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu via aqueles barulhos ali de Atari, uns barulhos bem toscos assim, né? Aí como é que aquilo me assustava, era pequeno.
É muito bom. E vamos falar do Pac-Man, alguma coisa, que a gente citou ele umas 3 vezes já. Alguém tem alguma experiência?
Ô meu, eu ouvi falar que vai sair o filme do Pac-Man, mas eu não acreditei. Tu que me contou do que ia sair o filme do Pac-Man, né?
Do Pac-Man?
Que eles estão tentando fazer um filme, mas ninguém tá entendendo o que o cara tá querendo fazer.
Não me lembro, cara.
Faz pesquisa na internet.
Cara, tem um que não pode deixar de mencionar, né, cara? O cara que tem que pegar os bois, pega tiro numa cordinha pra pegar eles.
Stamped. Stamped, cara. Joguei essa semana aqui com o Giovanni. Jogo de laço, cara. Quem é que ia se interessar por isso hoje em dia, né? Jogo de laço.
Tem que botar no.
Não, os cavalos indo, vem aqui com teu cavalo, os bois, sei lá. E aí tu laça eles.
Hoje, mano.
Laça e laça eles.
Que dia é hoje?
Naquela época a gente jogava igual, laço o cavalo.
Que dia é hoje no mês?
É. Não sei o que, Farroupilha?
É,
você vai roupilha,
né? Meus dois alguém deve estar jogando. Um Galder tá jogando lá na distância, lá de Bahia.
Hoje a gente jogar Stamped em nome da Revolução, Farroupilha. 20 de setembro, ó.
Cara, tem mais jogos aí que seria bom lembrar, cara, só que.
Bob's Going Home, te lembra? Se eu conseguir, eu vou botar agora. Se eu conseguir, vocês estão ouvindo nesse momento a musiquinha do Bob's Going Home, cara, porque muito bom, cara.
Põe de fundo aí, põe de fundo aí.
Meu pai adorava esse jogo. Meu pai jogava isso aí. Ele jogava pra ouvir a musiquinha dela.
Sabe qual que meu pai gostava de jogar? Que até a gente não lembrou, não sei se tu conhece, Otelo.
Otelo, eu lembro que a gurizada jogava, mas eu não peguei também.
Não conheceu?
Não.
Não sabe o que é?
Eu sei que ele jogava, mas não sei.
É um tabuleiro, um tabuleirinho quadrado. Que só te mostrando pra te explicar, eram quadradinhos assim, tinha o branco e o preto. Tu colocava o branco e tu colocava o preto do lado e tu transformava o preto em branco. Só te mostrando pra te ver.
Não sei, não conheço.
Tipo, tinha uns quadradinhos branco e tinha que estar reto algum teu atrás. Se tu colocasse dos dois lados, tu preenchia todo o resto da cor do teu. Aí tinha que preencher todo o tabuleiro, quando tu preenchesse, ganhava quem tinha maior número de pé de pecinhas no tabuleiro.
Legal.
Acredito que talvez fosse tradição, alguma coisa assim, esse jogo.
Ah, tipo que...
Talvez Estados Unidos, alguma coisa assim, mas aqui eu nunca ouvi falar. Meu pai adorava esse jogo, meu pai e minha mãe.
Não, me lembro.
Eles se juntavam, era o único jogo que se juntava os dois e jogavam. Até quando eu comprei de novo o Atari, uns 10 anos atás. Eu disse assim pra eles, ó, pai, quer jogar o Otelo aí? Aí ele ia lá e pegava o controle ali pra jogar com a minha mãe.
Meu pai jogou esse, jogou Pac-Man muito também quando foi lançado. E depois ele jogou um que a gente vai falar quando a gente chegar no Mega Drive. Os jogos que eu sei que meu pai
jogou. Cara, tu já jogou, eu não me lembro agora o nome certo, acho que é Sneak.
Sneak Peek?
É, Sneak Peek.
Não, o Pega Esconde?
É.
Esconde.
Você jogou esse aí?
Pega Esconde.
A gurizada jogou na época, o Beto, antes de jogar, eu não me interessei, cara. Não achei graça. Essas coisas, que nem jogo de futebol. Era um jogo de futebol pra Super, pra PlayStation. Vamos na caixa, vamos jogar então, cara. Ah, ficar jogando um monte de gente dentro de uma casa jogando esconde-esconde no videogame. Vamos pra rua, cara. Vamos fazer ali. Eu jogava isso com a gurizada na rua.
Eu acho que de Atari tá bom já.
Não, cara.
Ah, tem o pitfall, cara.
Rapaz, tá louco?
Mas tu pode falar como é da musiquinha? Com letra?
Qual é a letra? Eu não lembro.
Não lembro?
A gente usou essa musiquinha de vinheta no outro programa, né?
Puta que pariu.
Quando o cara morre. Puta que pariu.
Tá, mas
esse inovou, cara.
Tá, mas esse tinha pra piperama, lançaram pra
ser. Não, esse Nintendinho também saiu.
Eu acho que era originalmente da Atari.
Será?
Eu acho. Se eu não me engano, como a gente tava falando, o River Ride foi uma mulher que desenvolveu o jogo. Foi uma mulher que foi programadora do River Ride e ela lançou direto na Atari. E aí depois sim lançou o Gold e tudo.
River Ride?
River Ride foi direto pra Atari. Não teve
Ah, tá.
Do aviãozinho. Mas o Pitch foi o clássico, cara. E ele inovou porque dava pra ir pra esquerda e ir pra direita, né, cara? É. Na época era uma inovação isso. A gente só foi ver de novo isso aí no Metroid.
Não, que entendo. Dá pra voltar, que dá pra voltar.
Os buracos no chão,
volta, tu entrava no chão. Pode encontrar a cena que tu acabou de sair.
Tava dando, tu entrava num buraco no chão e tinha mais fases embaixo.
É, mas isso no Hero já tinha. Eu não sei se o Hero foi antes.
Ah, eu nem conheço.
Hero, na época, eu lembro. Eu sempre li revista, todo mês eu comprava. Eu sempre me interessava em conhecer videogame muito, assim. E eu lembro que o Hero era considerado o melhor jogo de Atari. Se vocês conhecem, se lembram. É porque ele era muito bem elaborado mesmo, cara. É porque assim, ó, o melhor de Pitfall, o melhor de Pac-Man, o cara pegou desenvolvimento dos outros jogos e fez um jogo.
Então, pra qual plataforma?
Pra Atari. O cara era um molequinho e tinha um jetpack, aqueles pra voar. Sabe? Voa ali, com a mochilinha de voar. E aí tinha que pegar combustível pra fazer aquele voo. E aí tu pegava itens pra... Tipo, tinha que pegar a chave pra abrir uma porta e resgatar o cara que tava trancado lá. E tinha missões pra fazer. Tu saía na fase, tu pegava uma chave no lugar, resgatar o cara e voar. E tinha que economizar gasolina, porque o teu jetpack acabava a gasolina, blá blá blá. Era muito elaborado. Se vocês não conhecem, vão atrás. É um... Parece um jogo de Master System, assim, claro, não pelos gráficos, mas a complexidade, a criatividade, sim, assim. E por isso ele era considerado o melhor jogo de Atari, cara.
Tênis, tu já jogou pra Atari?
Baita,
muito,
é legalzinho.
Muito. Eu joguei muito tênis, eu gostava de jogar tênis na Atari.
Futebol, tu já viu?
Eu continuei jogando.
Futebol pra Atari?
Eu vi,
são os quadradinhos,
claro.
Quadradinho que são jogadores.
Bom, mas é pelo menos corre, a bola é redonda, né?
A bola eu não me lembro. Puta, aí eram uns quadradinhos assim, os jogadores. E quando tu corria, a visão era de cima, quando o cara corria, aparecia um tracinho na frente e um atrás, tu sabia que era a perna.
É.
Que ali ia trocando, né? Ficava um de cima esquerdo, de baixo direita, e depois invertia. Aí tu sabia que era as perninhas do cara correndo.
E Bob's Going Home, a gente já falou, né? Alguma impressão sobre ele? Não, já passou.
Ah, eu não conheço o Bob. Só o Bob Esponja.
Um que o Giovanni pode falar, que é ele que me mostrou. O Dragon Fire.
Ah,
eu não conhecia, eu fui conhecer essa
semana. Eu conheci na época que era muito comum, depois minhas irmãs estavam no colégio, elas trocavam os cartuchos, né? Trocavam no colégio ali, aí traziam em casa um jogo novo e trouxeram esse aí.
Como é que era o jogo?
É tipo um cavaleirinho assim, que ele tá numa ponte de um castelo e tu tem que entrar lá e pegar todos os tesouros e ir embora. Aí tem um dragão que fica cuspindo fogo assim, aí tu tem que fugir dos...
Pra Atari?
Pra Atari, tem que fugir,
como é que seria.
Fugir ou pulando ou se abaixando, dependendo da altura que tá o... O fogo ali. Aí tu entra ali, vai dentro da sala, pega todos os itens e vai embora. Aí tem a próxima fase.
Ao mesmo tempo, cara, eu não tenta conhecia. Pegar os itens, tem que fugir do fogo do dragão.
Sim, aí ele...
Meu, eu não conhecia, achei muito trifo, muito bem elaborado também.
Sim,
tem que ter abaixado o fogo, aí tu levanta, pula do outro fogo que tá vindo,
mas tinha algum
invade
cenário
o castelo.
De fundo, tinha a janelinha do castelo.
Sim, tem castelo,
não, assim,
cara.
Fora tem a ponte, né? Tem a ponte, tem o céu, assim. Aí tu entra lá dentro, aí a sala é toda preta, né? A sala toda preta, só aparece os itenzinhos, umas chaleiras, umas taças, uns...
Mas é bem elaborado, cara, pra Atari.
Umas joias,
bem elaborado.
Mas daí que tá, eu queria saber o que impede de fazer um jogo assim, certo? E o jogo tem pouca memória, ou se é muito difícil de programar?
Memória. Eles tinham kilobytes, cara.
Sim,
o
mas...
O Adventure era enorme, tinha 8 mil kilobytes.
Sim, mas...
O outro tinha 800 kilobytes, era um baita jogo, né? Na época era tu conseguir pôr no chip o...
Mas daí que eu acho que o difícil é programar mesmo, cara. Imagina programar na cara.
É que a própria limitação de ter só os quadradinhos ali, essa limitação.
O cara já tem uma ideia limitada pra fazer o jogo também.
É,
o cara não pensa muito adiante, assim, pra ter uma história assim bem elaborada, um jogo.
Mas como é que eu tô, tem jogo Hero lá que é cheio de coisa, que chega quase um jogo de NES, assim, na complexidade.
É, mas
é só os gráficos que não é mesmo.
Eu
coisa.
Acho que eu não sei a data que foi lançado o Hero, mas acho que ele foi lançado bem depois, assim, depois que já tinha se desenvolvido bastante.
Cara, também merece mencionar o joguinho do policial aquele, né?
Que é Stanley Cappers. Ah, esse é muito clássico. Eu não lembrava o nome, cara. Se lembrar uns tempos atrás, aí corri atrás pra achar o jogo pra jogar. Que era Polícia e Ladrão, você nunca jogou, assim?
Tá, acho que eu tô ligado.
Shopping.
Ah, não é o que. Ah, tu sobe a escada
rolante. Escada rolante, tu pode pegar o elevador. Aí tem uns 3, 4 andares, assim, tem que subir andar por andar e pegar o ladrão, cara.
Vai ser, é muito engraçado.
Essa semana eu joguei, cara. Até mostrei pra minha irmã, e o Giovanni mostrando pra minha irmã, ela lembrou. Ô, Jaque, vem cá, isso aqui.
Eu não disse que achava que ela não ia lembrar.
Ah, não vai lembrar, muito pequenininha. O Giovanni mostrou pra ela. Bala, que jogo triste. Agora já quer que eu instale no computador e dá pra jogar também.
Não.
É o clássico, né? e o Space Invaders, cara, que deu origem a outros 20 jogos iguais depois.
Sim,
vocês jogaram?
Isso eu não. Esse
aquele,
eu
cara, então era uma navezinha que podia ir pra direita, pra esquerda, dar tiro pra cima.
Ia vindo os alienígenas.
E aqui em cima era um bloco, com 5 colunas e 5 linhas de alienígenas, e vinham descendo, e tinha que matar eles antes de chegar lá embaixo.
Só que tinha um esquema, tinha uma parte que começava no meio dos outros, vinham uns diferentes, que seria bom tu matar antes, porque eles eram mais resistentes.
É, eles eram mais rápidos, demoravam mais, rápido. Morrer.
Era uma estratégia.
Eu sei que teve milhões de cópias desse jogo depois, né? Mas tem um que é uma cópia dele que eu adoro e eu não lembro o nome, cara. Eu tenho que perguntar pro Eric.
Tinha um joguinho do ET, que era um joguinho meio louco, que era... Eu nunca joguei, mas eu vi uns vídeos que é um jogo impossível de ver.
Eu vi no YouTube, tem um programa Worst Games of the Face of the Earth, que eu não sei se o Giovanni já viu. É um programa que um americano faz pra falar dos piores jogos da história. Aí, em primeiro lugar, o primeiro jogo mais podre da história, ele colocou o jogo do ET, do Atari. Ele tentou explicar, assim, jogando e tentando explicar o que faz, o que tem que fazer. Que ninguém sabe o que tem que fazer aquele jogo, sabe? Anda, cai nos buracos, sobe. É uma besteira, assim, não tem nada que fazer naquele jogo. E não só esse, mas tem alguns jogos de filmes que eles fizeram adaptação de filmes para tratarem.
Tinha outros
que são ridículos. Tem Porques. Vocês já viram? Eu joguei esses dias e eu não consegui entender como é que é. Não consegui entender o que fazem no jogo também. Mas de filme, cara, tem que citar outros muito ruins que eu anotei aqui. Fantasia, que é o do Mickey Mouse, aquele filme da Disney.
Tem pra Atari isso aí?
Tem pra Atari, tá, Fantasia.
Como é que é o Mickey no Atari?
É exatamente igual o ET. Só que em vez de vir os...
Mas o do Super é bom, já jogou, né?
Sim, outro nível, mas... O do Atari é a mesma plataforma do ET. Eu acho que eles usaram o mesmo motor do jogo do ET. E aí, em vez de vir os agentes contra ti, alguma coisa ali que tinha, os bonequinhos, aqueles homenzinhos, vem as vassouras. Mas o clima é o mesmo, tu não sabe o que fazer, não sabe pra onde ir.
Tá, mas como que é o desenho do Mickey no Atari? Como é que é feita a orelhinha dele?
Quadrada,
é um
não, é
quadrada?
Um coisa é um com chapéuzinho azul e manto. É, 3 pixels pra fazer o manto, tem que acreditar que é o Mickey.
Deus.
O Alien também. Fizeram o jogo do Alien e é baseado em outro jogo que também não tem nada a ver. Pac-Man. O jogo do Alien, cara, é exatamente o jogo do Pac-Man. Com os bonequinhos correndo atrás de ti, tem aquela zona pra passar por cima, que quando tu passa ali tu pode pegar os bichinhos. No caso, em vez de ser os fantasminhas, são os aliens voando ali no labirinto. É exatamente um Pac-Man com lança-chamas. Esse é o jogo do filme do Alien pra
Atari. Ah, mas por ver, antigamente não tinha outro recurso se não ser esse aí.
É, aquele... não tinha, mas é que tinha jogos bem feitos e tudo. E esses de filme geralmente eram podres. Mas bate o recorde de Esquadrão Classe A. Que eu não sei se vocês já viram. Esquadrão Classe A pra Atari. Esse é extremamente raro, cara, mas olha, ele joga com o BA, sabe, negão, aquele grandão.
Não, é um filme Esquadrão Classe A?
É a série? Eles fizeram adaptação pra Atari. Eu não sei de que jogo eles usaram o motor pra fazer, mas provavelmente não é baseado no filme, feito direto do filme, porque pra começar o BA solta laser pelo ombro. Vai, então eu não entendi o que tem que fazer também. Isso aqui tem um helicóptero voando em cima, tem que matar um bonequinho.
E aí tu mata.
É tipo um Missão Impossível, assim. Aí o BA solta laser pelo olho pra matar os bichos. Tem arma, tem nada. Eu acho que eles pegaram algum outro jogo, que eu não sei qual é, e adaptaram pra fazer Esquadrão Classe A. Esses de filmes são horríveis, cara. Aí, sem ser os de filmes, tem os extremamente clássicos, né, cara? Como o River Ride, que eu acho que todo mundo jogou, né?
E tu, depois eu quero que tu me conte o
River Ride, você jogou?
Aquele que tem o aviãozinho, os navios
na cidade.
Acho que
tem que pegar a gasolina, tem que pegar um.
Ah, esse eu joguei.
Aquele na época foi revolucionário.
Ah, não, tem um que é o de corrida, que é muito bem feito.
Enduro.
É, isso aí é um jogo muito bem feito.
É clássico.
Enduro... Tem um jogo que até outros jogos se tiver.
Enduro tinha campeonato, cara. A Atari fazia campeonato e dava um carro. Em primeiro lugar, eles davam um carro lá, um Datsun. E uma viagem no fim de semana pro Caesar Palace, aquele cassino.
É o Top Gear do Atari, né?
Em segundo lugar eles davam um carro, e aí os outros lugares ganhavam um pôster, videogame, sei lá. Mas chegava a ter campeonato de enduro, cara. E eu descobri agora que na primeira fase tu passa 200 carros. As fases do enduro se separam assim, na primeira fase tu passa 200 carros. A partir da segunda daí, todas as fases 300 carros. Eu não sabia isso, eu descobri há pouco tempo atrás. Aí passa 300 carros.
Nunca vi isso, nunca tinha notado isso aí.
Não tinha percebido. Aqui nunca parou pra contar cada carro que ultrapassava.
Só que eu acho que tem um contador.
Acho que eu nunca passei do terceiro ou quarto.
Carro?
É, não, fase, né?
Ah, tá.
Smurf, tu jogou pra Atari?
Essa semana. Ah. Não, na época eu tinha jogado, não gostei. Eu não conseguia jogar. Aí essa semana a Andrea, ai, tu não tem o Smurfs? Eu jogava Smurfs, eu adorava Smurfs. Aí eu botei pra gente ver. Cara, ela passou mais de meia hora, porque na primeira tela tu sai de casa e atravessa a primeira tela. Na segunda, no começo da segunda tela tem uma cerquinha. Ela morreu meia hora naquela cerquinha tentando pular, cara. E eu não consegui. Eu não consegui nem pular a cerquinha. Ela conseguiu, cara. É muito difícil, mano.
Aqui era o jogo, tinha.
Era um jogo de aventura. Que saía de casa e
tinha que tipo, fugir do Labelo.
É, tinha que pular. Lava o mordiço, querendo pitfall. Pular cerquinhas, bichinhos que vinham contra ti. Era aventura, assim. Mas eu acho muito difícil, cara. Na época eu não gostei. Não sei se foi por causa disso, mas eu fui jogar agora e não consegui.
Mas deixa eu contar dos irmãos, cara. Que agora que eu fui descobrir que eles eram bichinhos muito pequenininhos. E que eu vi quando eu era criança, né? Eu vi o desenho e não sabia. Que agora que eu fui ver de novo, que eu vi que eles eram o tamanho de uma folha de uma árvore. Os Smurfs.
O tamanho de uma folha?
Sim, olha de novo pra ti o desenho dos Smurfs.
Ah, eu não lembro.
Eles não são grandes, eles são uns bichinhos muito pequenininhos.
É?
E o Gargamel lá, da vida, era de um tamanho normal. E eles eram muito pequenininhos. Por isso que eles tinham medo.
Eles eram menor que o Gargamel.
Mas eles eram bem menores.
Mas não tanto assim.
Mas sim, tu olha o desenho de novo pra te ver.
Boa,
eu olhei.
Pra saber disso.
Eles eram bem pequenininhos.
A minha irmã adorava esse jogo aí. Aí ela
a Andrea também.
Ela resolveu emprestar pra uma amiga dela. Não foi trocada, ela emprestou e a guria estragou o jogo.
Ah.
A guria estragou e devolveu. O jogo não funcionava mais direito. Tava cheio de falha, né? Aí a guria acabou não comprando outro porque nem vendiam mais. O jogo não se achava mais.
E você
tinha
falando.
Tinha uma época, cara, que não se vendia mais jogo de Atari. Acabou. Mas não sei porquê. No Carrefour, eles compraram assim, ó, um monte. Vinha no Carrefour, tinha
milhões de jogos.
E como se fosse hoje, 3, 4 reais cada um.
Em que época isso?
Ah, milhões de anos. 20 anos atrás, sei lá.
A época
da Atari era 15 anos atrás, eu acho.
O Carrefour aqui de Canoas?
Não, a gente é em Porto Alegre. Meu, tinha tudo quanto é jogo e era baratinho. Não sei quanto era pra dizer hoje em dia, mas era um troco. Meu pai comprava um monte de coisa ali, tanto jogo com troco. Era muito barato o jogo. E vinha original, na caixa, tudo bonitinho. Não sei porque que eles apareceram de vender o jogo. Aí a gente jogou tudo, né, cara? A gente ia lá e comprava e jogava de lavado. Deve ter alguma coisa aí por aí.
Mas
muito
tu,
jogo.
Tu viu, Gilmar? Tu falou da sua irmã que lembrou disso. Eu comecei pela. Fica nos meus irmãos, lembra, né? Eu me lembro que eu vai ter que fazer um podcast de séries antigas, tipo Jasper.
Ah, claro.
Porque os meus irmãos contam de tudo que eles viram.
Eu sei, vamos chamar um especialista aí. Vamos lá. Deixa eu só dizer que o Atari foi lançado, acho que no Japão, né? Em 77.
Com certeza foi no Japão.
No mesmo ano que até o telejogo. O telejogo foi antes, mas foi lançado no mesmo ano que o telejogo.
O telejogo não é americano?
Eu acho que é. Mas aí o telejogo foi lançado antes mesmo, tendo sido lançado os dois em 1977. Esses da era antiga.
Tá, eu vou avisar que o único jogo de Atari que eu virei é aqueles que era joguinho pornô.
E dá pra virar isso aí?
O X-Men, claro, aquele dia tu ficou ali com o Jamar e vocês dois bem loucos jogando lá. E...
É, eu fui jogar, eu fui falar pra Andrea nessa parte que a gente jogou os joguinhos de pornô. Ela quis ver o jogo. Aí instalei, tive que até levar o emulador pra casa dela lá pra ela ver o jogo.
E o que ela achou?
Ela achou muito engraçado, cara. Ela fez eu virar o General Custer, né? Não virar, passar de fase ali, comer ainda.
Esse aí que é a escadinha que vem os jacaré comer o pinto do cara.
Não, até vamos explicar. O Atari tinha alguns jogos que eram pornô mesmo. Jogos eróticos que era muito raro de conseguir na época. Eu, na época, tive acesso a alguns deles, tipo General Custer.
Ah, tu chegou a conhecer, né?
Sim,
não, conheceu o General Custer?
Mas eu jogava o Revenge of Custer, acho que é o nome. Que o General Custer tem que atravessar o terreno dos índios e chegar na Índia e comer ela. Isso é o jogo. E o
escapar das flechadas.
É, escapar das flechas. A trilha sonora. E aí,
e quando,
esses dias
quando
eu e o Giovanni
pega, quando pega a Índia ali, como é que é?
Ah, não me lembro. A gente foi começar a fazer a pauta, o Giovanni lembrou desse jogo e me fez eu jogar os jogos todos, né, cara? Inclusive um outro. Como é que é o nome daquele? Que atravessa a ponte.
Acho que é Knight alguma coisa.
Ah, é um horror do jogo, cara.
Que tem que construir a pontezinha ali.
Construir uma ponte e não pode deixar o jacaré pegar o tico.
Eles vão ficar todo vermelho lá,
não,
na água ali.
O jacaré pega o tico, aparece ele comendo ali, a água fica toda vermelha. Meu, Natália.
A cara do cara, não, fica
é
uma
assim,
carinha,
ó, apavorado.
Uma carinha de triste.
Aí tem que chegar na mulherzinha lá e colocar pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo pra ele fazer o serviço.
É, mas...
horrível.
A mulher fica dando um tchauzinho pro cara.
Ah, ela fica de quatro mostrando a bunda. É, assim, ah, vamos. Esses jogos da mística, essas coisas. da empresa Mystic. Mais algum jogo?
Chega de Atari. Não, a gente vai falar agora sobre o NES. E eu tava lendo numa revista esses dias que tem um joguinho do Mario Bros, né? Que é o... Tá o Donkey Kong lá em cima.
Acho que vocês conhecem.
Conhece. O primeiro de todos, que não é o... A de fase. É o Donkey Kong lá em cima jogando... É pedra que joga, né? No Mario, que tá lá embaixo. O Mario tá lá embaixo com as escadinhas que dão acesso até o macaco, né?
É.
E o que ele joga mesmo no Mario?
Ah, não lembro.
Tá, joga uns troços.
Barril, eu acho, não é?
É, barril.
Joga barril rolando.
Daí, eu li na revista que agora eles inventaram um cara pra ganhar do Donkey Kong, que é um cara que sobe as escadas muito mais rápido que o Mario, que é o Mega Man. Daí o Donkey Kong se fode. Daí, em vez de ser o Mario, é o Mega Man subindo as escadinhas. Porque ele sobe a escada rápido, né? Então, como é que é o Mario subindo no Donkey Kong? É bem devagarinho.
Tá, mas eu não entendi como era.
Daí inventaram o Mega Man, que sobe as escadas bem mais rápido. Eles fizeram um jogo assim com o Mega Man, entendeu?
Ah, agora é isso?
Sim, na internet.
Ah, não conheço. Eu não conheço. Giovanni, fala pra nós no Nintendinho, tu que teve, jogou bastante coisa.
Nintendinho eu joguei, foi no Top Game inicialmente, que era aquele que tinha o suporte pra encaixe das fitas, como chama, né? Que na época eu chamava cartucho, do Nintendo japonês, se não me engano, que eram os mais altos.
Famicom.
E os americanos, que eram os baixinhos. E aí puxava pra frente ou pra trás ali o dispositivo ali que trocava onde se colocava o cartucho.
Que jogos tu jogou no Nintendinho?
O primeiro que eu tive foi o chamado Tiger L.
Conheceu? Ah, box? Eu lembro, cara.
Hã? É de boxe?
Não, de helicóptero?
Era de helicóptero, só que era aquele estilo de jogo, né? Tu vai jogando, não tem fim, né? Aí tu termina o jogo, ele quase tudo de novo. Aí eu fiquei muito tempo jogando esse jogo, acho que quase um ano. Eu ganhei ele, meu pai comprou ele, foi em 90 e... Acho que foi em 92. Se não me engano, foi em 92 que ele comprou. 91 ou 92, não lembro agora. Daí eu lembro que aí depois eu fui tendo outros jogos, né? A minha irmã teve um cartucho de 16 jogos que tinha Mario, tinha Mario 1, né? Tinha o Battle City, conheceu esse aí? Que é dos tanques de guerra.
Ah, eu jogava com o nome de tanque.
Mas esse é pirata, esse é pirata.
Eu não me lembro de que videogame era.
Ah, é Nintendinho.
Nintendinho?
Aí tinha umas muralhas assim, aí tu tinha que destruir os tanques. Aí tu ia pegando uns... Eu não lembro o que se pegava.
Ah, não, mas eu jogava no Atari, eu acho. Tanque.
Que não, mano. Que
só se tinha uma versão pra Atari.
É, não,
mas o que eu conheci foi do Nintendinho.
Aí, Tank 2 tem pra Atari.
Aí tinha,
não foi no Nintendinho que eu joguei.
De cada lado da cidade ali tinha uma guiazinha que tu tinha que proteger, não podia deixar matar, senão tu perdia o jogo.
É.
E. Aí tu pegava uns. Não, o que se pegava? Tu ficava com um tanque bem cada vez mais forte quando tu pegava o tanque ali. Aí tu começava a destruir até o muro de ferro, assim, com os tiros. Jogo muito, muito legal esse jogo aí. Já tive um jogo que eu gostava muito, Adventure Island.
Bah, eu jogava no fliperama.
Eu tinha esse jogo aí.
Eu jogava no fliperama e depois quando eu consegui pra Nintendinho, fiquei louco, cara.
É, muito bom, assim. Eu nunca cheguei a virar ele porque eu achava ele meio difícil, assim. Era meio longo e era meio difícil.
Eu não me lembro, eu acho.
É, tu pegava uns ovos, assim, aí tinha vários bichinhos que tu usava pra te, não, pra te auxiliar.
Eu não me lembro se eu virei, mas eu acho
antes
que
antes de tu começar uma fase, tu tinha que escolher como é que tu ia pra fase. Tu pegava o martelinho de mão, tu pegava um bichinho aqueles de mergulhar, tu pegava um dinossauro de voar.
Ah, muito bom, cara.
Pegava um dragãozinho que soltava um foguinho, assim. É um jogo tipo estilo Idade das da Pedra, né? Que tinha um homem pré-histórico, ele tinha que passar as fases.
Muito bom.
Tinha um jogo assim que eu fui fã completo na época, né? Que era o Double Dragon.
Ah,
1, 2 e 3. Principalmente o 2 e o 3.
É muito difícil.
Eu adorava os dois, difícil. Cara.
Eu achava ruim a jogabilidade.
Cara, primeiro que eu joguei foi o que o meu cunhado trouxe lá em casa, que ele alugou. Teve a primeira locadora que eu tive notícia, né? Que ele alugou e trouxe lá em casa. Foi o Double Dragon 2 que eu adorei. Só que eu virei naquele modo mais fácil, assim. Eu tentei já, depois pro emulador, virar o mais difícil e não consegui. É muito, muito difícil. O modo ali, o Advanced, porque assim, aquele jogo ali, são três dificuldades. E o primeiro tu vai até uma fase e aí tu virou o jogo. Só que é um... eles dizem que tu virou, mas... por exemplo, são 7 ou 8 fases. No modo mais fácil tu vai até a quarta, termina. Aí no modo médio tu vai até a quinta, até a sexta. Aí acabou.
É que nem o Adventure.
Aí o Advanced, que aí tu chega, aí tu vai até o fim, só que tu vai... foi até um cara lá que eu não sei se é o último chefe que eu não consegui passar. Não passei mesmo, é bem difícil. O único que eu virei mesmo foi o 3, que eu acabei ganhando de presente depois. Que o 3 eu acabei virando. O 1 eu também nunca virei, achei bem difícil. Foi o último que eu joguei até.
Jogo de NES que eu me lembro, os jogos que eu tinha era o Antarctic Adventure, que era o pinguinzinho indo até um lugar que eu não sei onde é que ele queria chegar. Que ia andando, não,
eu lembro do nome, mas
ele ia até os países. Ele ia andando, pulando dos blocos de gelo.
Ah, não era que tu, um que tu via o pinguinzinho de trás, assim?
Sim, a visão em 3D, pseudo 3D.
Ah, no, tipo, eu lembro de uma... não dá uma musiquinha?
No finalzinho, mas deu o seguinte...
Que música que era, cara? Tinha uma música bem trick nesse jogo aí.
Daí é o seguinte, tu ia andando, ia desviando dos buracos.
Tinha umas bandeirinhas, não tinha?
Daí que tá, tu vai andando, daí tem os buracos, ia pulando os peixes. Não me lembro se tinha que fugir dos peixes ou pegar. Tinha que pegar os peixes e tinha que cuidar dos ursos que saíam debaixo da água.
Cara, eu lembro do nome, mas não
mas
lembro desse
jogo. A moral do jogo que eu não entendi é o seguinte: tu chega no final, aparece a bandeira de um país lá daquele lugar, daí é Groenlândia. Daí aparece a bandeira do país, daí tu vai avançando, aparece a bandeira de outro país. Tu tá atravessando todo o Ártico, né? Tinha uma musiquinha bem legal.
Na verdade, seria Antártico, né? Porque não existe pinguim lá no norte lá.
Mas... ah, tá.
Não, eu não sei se o jogo é assim ou se
é. Mas não é Antártica de Vento, não?
Não sei.
É, Antártica de Vento.
Ah, então, ele tá, então ele é um turista, porque lá na Antártida lá não tem país nenhum lá.
Ah, não, mas tinha as bandeiras. Mas tinha as bandeiras dos países.
Eu fazia uma viagem.
É videogame.
Ah, outro jogo que tinha. Tinha o tanque, tinha um de corrida que é o... ah, eu não vou me lembrar agora o nome do jogo, mas era muito trio também. Visão bem de cima, assim, muito bem feito.
De corrida?
É, que tu pegava uns itenzinhos pra te dar mais velocidade, pra te dar gasolina. Era o Road Run. Tinha pra NES, tinha o Legend of Cage, que é um jogo muito doido, que é um ninja que tem que achar a guria lá, ele sai pulando nas árvores e tudo. Muito louco,
não, não conheço.
Conhece sim, então tá se lembrando agora.
Legend of Cage?
Sim.
Que tu me mostrou. É que muito bom, cara. Muito legal.
E pro Neo ficou muito trim.
Eu até anotei ali porque eu me interessei em jogar ele.
E tinha umas fases bem feitas.
Assim, cara, tem tanto jogo que merece ser mencionado, né, cara? Também tem o que eu conheci, que até foi que eu coloquei uma música dele no, no, na parte da, de músicas de videogame ali, que a gente fez. Que é o... Jack Chan, que na época eu acho que era a versão pirata, eu vi escrito no cartucho, que era até eu pegar no traçado do meu primo, que era o Dragon Kid, né, que era escrito ali, nem sei se existe esse jogo, mas é um jogo muito bom também, é um jogo que vale a pena jogar, porque é bem bacana, os gráficos, as músicas, todo jogo é bom.
O jogo que eu me lembro que joguei pra Nintendinho, acho que o Nintendinho foi o frango, aquele, como é que é o nome? Alfred Chicken. Eu joguei o Alfred e eu, se eu não me engano, achei ele pra Super Nintendo depois, mas não me interessei muito, porque o bom mesmo é pra Nintendinho. Alfred Chicken.
Tem jogo que
tem um jogo, melhor, tem jogos assim que eu gostava na época, só que hoje eu não vejo muita graça, tipo Ice Climber, não sei se tu, se alguém já jogou aqui.
É, o nome eu lembro, mas também não
que
lembro.
Tinha um monte de pontezinhas que tu pulava, tu tinha um martelinho que tu tinha que usar um martelinho pra matar os bichos. É uma plataforma, assim, tu ia subindo de degraus, tu ia dando cabeçada no teto, ia caindo os pedaços de tijolo. Aí tu tinha que subir até lá em cima onde tinha um dinossauro voando e tu tinha que alcançar ele pra ele te levar embora.
Ah, não. Eu conheço o nome, mas não me lembro. Não faço ideia.
Ah, as musiquinhas bem estranhas, assim, a música era só um baixo, era um baixo que tocava assim, um baixo bem progressivo, assim.
Não me lembro. Vamos tocar a música mesmo.
Tinha o DuckTales.
DuckTales, cara. Eu não joguei muito.
O personagem principal era o Tio Patinha.
Eu era viciado em DuckTales. Eu não sou até hoje, cara.
Cara,
o desenho
tem,
lá é o
tem
melhor
tanto,
que existe.
Tanto jogo, cara. Tem o Contra também, que eu jogava muito.
É, começou no SNES.
Contra eu comecei no Super.
Tartarugas Ninja.
Também comecei
no Super. E o jogo que eu até hoje...
um jogo difícil pra caramba.
É que eu tive Nintendinho. Depois de ter Mega Drive, assim, sabe? Quando era hora de comprar um Super Nintendo, eu comprei Nintendinho. Aí eu, tipo, tava lá nos 16 bits, eu voltei pro 8 bits pra jogar aquilo ali. Mas só porque eu não tinha jogado,
eu
não tinha
nessa
vontade
época
de jogar mesmo. Aí eu joguei pouca coisa.
Até um pouco fora do Nintendinho, nessa época, parecido com o que tu fez quando eu o meu Nintendinho começou a dar problema, ele começou a esquentar demais, não sei o que que era, o meu Top Game, a gente botava um ventilador em cima dele, né?
Ah, isso era direto.
Ele esquentava muito e começou a dar problema.
Em casa só pra videogame.
Aí a gente, meu pai comprou um, isso aí que a gente gostava de videogame, comprou o tal do Mega Boy, não sei se tu conheceu.
Não.
Que era um videogame, que era o controle videogame, que ele se usava cartucho de Atari nele, só que a grande diferença é que ele era sem fio. Aí tu ligava um dispositivo na TV, ele vinha com uma antena que tu ligava, tu jogava na frente da TV sem fio. Mega Boy.
Eu acho que
era Digicom a produtora. Aí eles viam um cartucho.
De Atari eu não vi, eu vi depois.
Vinha um cartucho junto de brinde que era um joguinho assim que tu podia tocar música, que eu tenho até hoje, tu tocava música, fazia forca. Jogar esses joguinhos clássicos assim, forca, caça letras, inglês, matemática. Um monte de continhas assim. E era um robozinho assim que ele fazia as perguntinhas.
Não me lembro. Pra Atari eu nunca vi isso.
É, na verdade isso é bem depois, entendeu? Tipo, o Atari, ninguém mais jogava Atari. Inventaram o tal do Mega Boy que apareceu a propaganda na TV. Ah, até a propaganda, né? É interessante lembrar que a propaganda era quando que o guri tava jogando videogame e veio a mãe dele. O guri tava jogando demais e a mãe queria desligar o videogame e ela ficou ali na TV.
Não tinha como.
Tu lembra disso aí? Aí ela ficou em volta ali, cadê o videogame? Cadê o videogame? O guri escondido com o controle, assim, jogando, e a mãe dele vindo que ele tava jogando. Cadê? Eu só tô vendo o controle, ele tá jogando o controle, cadê o videogame? Vou desligar esse videogame.
Não lembro.
Cara, isso aí acredito que foi em 93, quando surgiu esse videogame aí.
Não me lembro.
Aqui no Brasil,
nem nada.
Não, mas era brasileiro esse videogame.
Ah, tá.
Sim, era o.
Digicom?
Não, Digicom é quem produzia, era o game. Esqueci o nome agora, cara. Mega Boy. Sim, era feito aqui no Brasil. E aí meu pai comprou, a gente gostou da propaganda, ele comprou esse jogo aí. Mas não se usava mais Atari naquela época, porque lá era.
Renascido.
Tipo assim, era na época tava começando a surgir o Super Nintendo, assim. Não se usava o Nintendinho ainda.
E tu voltou pra Atari.
É, a gente comprou esse, a gente
começou. Eu com o Nintendinho é a mesma coisa.
A gente jogou um tempo até. Porque a gente não tinha mais Atari, a gente gostava, né? Mas aí tinha um monte de coisa, meu pai comprou uma pistola pra mim, pra Nintendinho, pro Top Game, que veio dois joguinhos, que um era Duck.
Duck Hunt.
Ah, Duck Hunt, que tu tinha que atirar nos patos.
Eu mais jogava com aquela pistola.
Isso, eu jogava no Nunes.
Vinha um cachorro pegar os patinhos ali, e tinha um outro de um jogo de Faroeste, que tu tinha que atirar nos caras.
Ah, com certeza tem um jogo assim.
Do Faroeste eu tinha, mas eu não jogava muito. Não gostava, eu gostava do Duck Hunt. Eu joguei até estragar a pistola.
Ah, joguei muito esse jogo.
Aí quando estragou a pistola, eu larguei o videogame de mão. Não joguei mais Nintendinho. A última coisa que sobrou, sobrevivi jogando, foi o Duck Hunt. E uma coisa que a gente tem que citar do Nintendinho é Mega Man, né, cara?
Cara, e eu vou te dizer...
Mega Man, meu.
Não posso deixar de dizer que eu tenho até hoje essa pistola aí.
Funcionando. Ah, a minha estragou.
Só que o problema é que o problema dos jogos de Nintendinho é que é assim, né? O controle foi feito pra Top Game, então eu tentei ligar no meu Dynavision que eu comprei bem depois, não funcionou.
Não vai ficar compatível.
Sim, tem que trocar os fiozinhos. Aqueles fiozinhos que vão ali dentro, teria que fazer um outro controle, trocar os fiozinhos e ir testando pra ver qual que funciona.
Sim.
É tudo trocado. Mas eu tenho até hoje lá o controle, tenho os cartuchos, tenho tudo lá.
O que eu sei do Mega Man do NES é que era difícil pra caramba, e eu só joguei o do Super. Do NES eu já achava difícil o Super Nintendo, imagina do NES, que ia ser mais rústico a jogabilidade.
Tu jogou Mega Man na época?
Cara, eu já joguei, mas não lembro se eu joguei pra Nintendo ou pra Super Nintendo. Eu joguei algum.
Eu comecei a jogar no Super, depois que eu me interessei, voltei a jogar pra jogar os do Nintendinho. Eu não sei se vocês sabem como é que ele foi criado,
não.
Da onde saiu o Mega Man.
Cara, eu acho.
Vai sair agora o filme em dezembro, aqui no Brasil, do Astro Boy. Que é o bonequinho japonês do desenho animado. Ia sair o jogo
do
Astro
Boy. Na verdade é Rockman, né?
É Rockman.
Ele surgiu com Rockman.
Ia sair o jogo do Astro Boy pra Nintendo. E aí, por alguma razão contratual, eles cancelaram. Os donos do Astro Boy, lá não lembro quem são, resolveram cancelar o contrato com a Nintendo e não quiseram mais o jogo. E um dos programadores achou ótima aquela ideia do bonequinho que solta raizinho pela mão, lá solta a bolinha pela mão e tudo, e resolveu fazer o jogo mesmo assim. Aí ele inventou em volta uma história, que tinha robôs, que tinha o Dr. Willy, que tinha não sei o quê. Então, que. Todos os heróis têm nome japonês, todos os vilões têm nome americano, sabe? Por causa desse contrato que deu errado lá, ele usou toda essa mitologia dali e inventou uma história de robô, de não sei o quê, de. Que ele era um. Na verdade, eu acho que o Astro Boy é um robôzinho também, não, né?
É um robôzinho.
É, ele pegou exatamente o Astro Boy e botou uma roupa azul nele e pronto.
Sério?
É, sim. O Mega Man, sim.
Tá, mas tipo assim, a história também, basearam no Astro Boy, não é o personagem.
Não, ele fez a história baseado nisso, entendeu? Ele inventou em volta do personagem. Ele gostou do personagem do jogo que ele tava desenvolvendo e não queria abandonar.
Tá, mas viu, tinha algum personagem no Astro Boy que
não,
fosse meio o Dr. Willy?
Não, isso devia ter os vilões do Astro Boy, mas não.
É só a ideia do carinha ser um robô.
Ele só não quis abandonar o projeto, entendeu? Então ele continuou.
Sim, porque até
mudou o nome pra Rockman e faz embora.
Porque se for ver, o Mega Man é bem diferente do Astro Boy. Astro Boy é um. Muito estranho.
Tem um jogo que.
Nos Estados Unidos mudou pra Mega Man porque Rockman era a marca registrada. Eu não me lembro do que, mas existia um. Acho que era caixa de instrumento. Caixa de som de instrumento musical, eu acho. Que era Rockman. Era Mega. Rockman, eles não quiseram usar o mesmo nome. Mudaram pra Mega Man nos Estados Unidos.
Ultraman também não ia dar pra botar.
Mas foi por problema de direitos autorais, sim. Mudou pra Mega Man. A gente precisa citar também que existe o Final Fantasy pra Nintendinho, apesar de que nós não vamos tratar desse tema hoje.
Porque o Nintendinho eu fui conhecer bem depois pra emulador, assim, que é um jogo bem difícil de achar.
É, eu não conheço Final Fantasy, eu conheço desses dois jogando, geralmente.
É um espetáculo.
Eles começaram a jogar muito depois.
Já jogou, né, Alexandre?
Vai, eu jogo.
Eles vão falar pra nós de Final Fantasy.
Vai fazer um só de Final Fantasy.
É, a gente só tem que citar que no Nintendinho que começou, eu acho, Final Fantasy, né?
Foi.
A saga do
foi
Final Fantasy.
Foi em 87,
não,
eu
a gente
acho.
Podia pelo menos só que citando o Final Fantasy contar como é que saiu o nome Final Fantasy, né? Que é a empresa lá do. Tinha feito joguinho de RPG, Square, um jogo de RPG que não deu muito certo. Daí. Ninguém curtiu muito o jogo, não me lembro como era o nome desse primeiro jogo, daí deu errado. Daí eles pegaram todo o dinheiro que sobrou desse investimento meio falido aí e fizeram um projeto que seria a última fantasia dele, né? Foi o Final Fantasy, daí lançaram o jogo, porque eles fizeram uma história full, pra época assim não tinha nada parecido. Desenvolveram bem a história, fizeram
não,
personagem.
Não sabia dessa aí, cara. Pelo que uma
eu
vez me disseram.
Não sei se é verdade.
O que eu ouvi falar é que o pessoal que fez o jogo são vários que eram de outras empresas. Que é de alguma outra empresa que
não. Não, sim. Os caras tinham um projeto, mas deu errado.
Sim, lançaram, que o pessoal não deu o devido valor pra as ideias deles, aí eles se juntaram e. Fizeram Final Fantasy.
Sim, só que por isso que o nome é Final Fantasy, que não, ele não tinha uma diferença. Apostaram tudo naquele jogo, todo o dinheiro.
O resto da grana que tinha na empresa
torraram tanto nisso. Certo que foi o 2, 3, 4.
Já tá no 13 agora?
Acho que é.
Vai ser lançado. Eu vi um cara
já
no
fizeram
trem,
13.
Essa semana, duas semanas atrás com a camisa do Final Fantasy. Aí eu vi a camisa e eu lembrei de ti, né? O Giovanni se fez isso. muito boa a camisa do cara. As oficial mesmo, com frente, costa, tudo. Não sei de onde saiu aquilo.
Mas outro dia a gente vai falar de
mais jogos do Nintendinho?
Tem o. Street Fighter, cara. Street Fighter era
assim, meu. Mas começou no Nintendinho?
Começou, tu não conheceu?
Um?
Não, dois. Era escrito dois, era dois, cara.
Tá, pera aí.
Era dois que aparecia escrito, cara.
Tá,
eu nunca entendi isso aí.
Sei, o Street Fighter 2 de luta.
É?
Mas pra New Geo tem o Street Fighter 1.
É que foi pra fliperama.
Era, começou no fliperama e aí, claro.
Só que tem uma coisa bem legal.
Conheci
que
ele no New Geo, que é o jogo de aventura, tipo no Mega Man. Tu sai andando
tipo
com o Ryu.
Final Fight.
É o Final Fight com os bonequinhos muito menorzinhos, assim. Tu sai andando, é do tamanho do Mega Man o personagem. Né? Do Nintendinho, o Ryu é do tamanho do Mega Man. Aí tu vem andando.
Tá, mas qual era só o Ryu que tinha, né?
Eu acho que era.
Só que é o seguinte,
eu não cheguei a jogar, eu vi.
Tem uma coisa que eu fiquei sabendo pouco tempo atrás.
E aí tu vai bater os caras, tipo Final Fight, saindo pela rua batendo nas pessoas.
Que saiu esse novo. Saiu o Street Fighter Alpha, né?
Sim.
Que é a história antes. E eu tinha que ter os personagens do Beard. O Sodom, né?
É, sim, são personagens dos antigos.
Daí tá, eu não sabia que esses personagens existiam antes da Chun-Li, do Ken, o Beard. É mais antigo que o Ken. Sabia disso? Que o Beard do Street Fighter Alpha é mais antigo que o Ken.
Não sei
que
é um Beard,
é um personagem do Street Fighter Alpha. Aquele
eu também não cheguei nesse
negão, jogo. Cabelo.
Eu não cheguei tipo, nesse jogo.
De moicano.
No assim. Alpha eu não cheguei a jogar.
Mas é o trick, é um capaceiro depois e ninguém sabia que já existia antes do. Do Ken, da Chun-Li.
Ressuscitaram ele?
É. Isso eu descobri agora há pouco. Assim.
Eu vi esse 1, eu já vi. Muita gente diz que não existe, não sei o que, mas existe sim.
Claro,
pode,
que existe.
Pode procurar. Existiu pra fliperama, que claro que vocês nunca mais vão achar. Mas pra quem quer achar ele hoje em dia, New Geo. No New Geo
mas
existe.
Mas tu já viu como é que é o fliperama agora? Vai em fliperama. Tem uma lista enorme de jogos. Mas é enorme. Tem aonde? Todos os jogos. No shopping aqui de Canoas tem.
Tem?
Tem. Tu vai, é o fliperama, tem, é um emulador.
Eu nunca
tu
vi.
Põe a, tu,
eu não sabia que tinha fliperama.
Tu põe a ficha. Tem uma lista enorme de jogos com a foto do jogo, cara. E tem tudo que é jogo de todos os videogames.
Ah, não, depois a gente fala.
Tu aperta start e dá o start e já começa.
Tá, alguma coisa sobre o Street Fighter?
Claro, claro. Muita coisa. As músicas, quem é que não se lembra da música do Kano?
Do Nintendinho, eu não lembro nada.
Do Nintendinho,
eu acho que não era mesmo. Super Nintendo,
não,
cara.
É, não era o mesmo, cara.
Desculpa. É que o Street Fighter...
Cara, assim, ó, pro Nintendinho o jogo era bom, mas as músicas não tem nada a ver com o Super Nintendo.
Só me explica uma coisa.
Eu conheci ele no Super
Nintendo. Esse Street Fighter 2 é o mesmo do Super no Super
cara,
Nintendo?
Cara, o cenário assim, ó, ele é tipo é um Street Fighter 2 do Super Nintendo bem mais... simplificado, assim.
Mas ele não foi lançado depois, cara?
Não.
Foi antes?
O Street Fighter 2 do Super Nintendo, ele tem, originalmente, o primeiro é 8 jogadores, né? É o Ken, o Ryu, o Zangief, o E-Honda, o Gaio, Chun-Li, Dalsim e o Zangief. São 8. E no do Nintendinho, acho que faltam 2. Falta o Dalsim não tem. E não tem o E-Honda e nem o Blanca. Não tem o Blanca também. O do Nintendinho só tem a Chun-Li, o Ken, o Ryu, Zangief, o Gaio e o... acho que é só.
Ou se tem mais um. Eu de Nintendinho não vi esse jogo.
Nem eu.
Eu não
conheceu, cara. Então por que tu tanto falou do jogo?
Eu falei do 1.
É importante, né? Você existiu.
Não, falei do 1.
Mas o 1 pra Nintendinho.
A fase da Chun-Li ali é tudo igual. Tipo, tem a fase da Chun-Li, tem alguma outra fase do jogo que tem no Super Nintendo, só que ele é bem diferente. O iniciozinho aparece, o iniciozinho do jogo começa assim, no meio da cidade.
Tá, e o Blanca não tinha.
Não tinha Blanca. Não tinha Blanca, não tinha Ronda, não tinha Dalsim. E algum outro também não tinha. Tinha algum que não tinha, acho que uns 3 ou 4 menos. E aí no iniciozinho aparecia um prédio assim, aí aparecia o Zangief e o Ryu dando um soco na cara do outro assim.
Não, isso tinha no Super.
Não tinha.
Não, cara, não o do Super tu te confunde, que o começo do Super era aparecia um prédio, né, ia descendo, os caras pegando no pau e um cara dá um soco no outro.
Esse não do Super Nintendo, você não entendi.
Era um dos dois caras. Também sei quem
era. Eu sei que tinha essa briga.
Do Super Nintendo era aquele sinalzinho do Capcom ali, depois aparecia até o Super Nintendo.
Mas tinha briguinha embaixo do prédio?
Não tinha. Do Super Nintendo não.
Sim, rapaz.
O 2, o
então
primeiro.
Era no Championship que tinha.
Talvez sim, mas o primeiro.
Eu
original,
me especializei no Championship. Mesmo.
O original primeiro do Street Fighter da
Super Nintendo.
Do Super Nintendo não tinha.
É que teve vários começos. Tinha um que era o
Ryu
dando Hadouken.
Eu posso até tá enganado, cara, porque o meu veio. Era pirata e tinha 2 erros. Mas isso a gente discute depois no Super Nintendo.
O de Nintendinho tinha briga. Tu viu?
Tinha.
Então tá. Mais alguma série? Mais algum jogo?
Ah, sim. Tem mais.
Que teve pra Nintendinho? Teve algum jogo tipo de jogo de corrida pra NES? Teve algum? Vocês se lembram? Tinha era o Road Fighter, o jogo que eu joguei do NEO, que tinha pra NES também. Que é tu podia, tu batia nos outros carros.
O que é NEO, cara? Vamos parar com isso.
É o NES, é tipo o Dynacon, só que fizeram.
Então é Nintendinho.
É?
NEO, Neo Geo.
Não, é NEO.
Não,
é um videogame de 8 bits.
Como é que era o Road Fighter?
Isso, que é uns que tu batia um carrinho no outro e daí tu tinha que parar pra abastecer. Tu parava mesmo pra abastecer, não era? Mas muito tempo.
Não conheço.
Deve ter jogado.
Eu lembro do Yonoid.
Lembra?
O entregador de pizza que vestia um capuz e virava um super-herói.
Não, isso eu não conhecia.
Yonoid, cara.
Não.
Era meio rapper, assim.
Yo!
Eu já ouvi
era
o nome
bem,
disso aí,
era bem jogo de aventura, pular de plataforma, tudo.
Mas tu conheceu até te mostrei, tu disse que conheceu depois o emulador 1944, né? Que era um clássico.
Jogo de avião.
É, na verdade tinha o 43, 44 e 45. O mais difícil era o 45.
Mas
mais
fácil. Eu
conheci porque
tinha a Segunda Guerra Mundial, batalha na naval lá do Japão. Aí tu saía do porta-aviões, aí tu tinha que destruir os aviõezinhos ali na.
jogo. Eu conheci porque o Giovanni me mostrou.
Aí tu vencia a batalha
da música.
Aí tu começava o jogo ali, tu destruía os aviões, vários aviões. Aí geralmente o último chefe do jogo era um navio que tu tinha que destruir. Aí ele ficava te atirando com um monte de míssil antiaéreo ali, aí tu tinha que desviar dos tiros e ir atirando nele até derrubar. Clássico, assim, um clássico.
Ah, tinha um Bomberman.
É, teria que aparecer a missão,
Bomberman,
né?
Cara.
Que é o jogo mais difícil pra mim jogar, que eu tenho
problema
com coordenação.
Já, pra Super Nintendo também.
Ah, era muito viciado. Eu também, comecei no Super, depois que eu fui ver que tinha pra... Não entendi, mas... Começou, eu não entendi.
É que a ideia era muito
boa. Clássica, né, cara?
Mas uma ideia, acho... Não sei se tinha alguma coisa parecida com o Bomberman antes.
Acho que não, porque tu vê que ele é um Pac-Man da vida, né, cara? Um labirintinho com os bichinhos
da frente,
só que tu tem esse poder de jogar as bombas.
É um Pac-Man mais esperto, ele não fica dando soco.
Não, a ideia de jogar a bomba ali, muito bom, cara. Muito bom.
Vai, é viciante pra caramba.
Eu, no Nintendinho, eu não joguei muitos. Eu conheci, mas não joguei muitos, assim. Depois eu voltei lá pra jogar, mas... Anos depois, tem mais uma série que a gente não falou, que é óbvio, muito clássica, começou muito antes disso, mas no Nintendinho que teve o auge, assim, começou a virar famoso mesmo, o Mario Bros. Com o lançamento do Super Mario Bros, né? Alguém jogou no Nintendinho na época, o Mario?
É.
Tem uma história?
Foi que nem o que eu falei na época do. Que a minha irmã ganhou um cartucho de 16 jogos de Natal, vinha incluído ali o Mario junto, né? Foi o primeiro que eu joguei. Que geralmente pra quem compra um Nintendinho novo, o original ali, vem junto, né? Geralmente vem Mario junto. No Super Nintendo sim, mas no Super Nintendo também, né?
Sim, mas eu lembro do Nintendinho, eu lembro que alguns vinham com o Mario.
É, o meu veio na época, que nem eu falei, né? Tiger L, porque era top game. Aí eu joguei o 1. O 2 eu conheci, que depois tu acabou me dizendo, na época, que é o Mario americano, né, que tu chamou. Que na época eu conheci como Mario 2.
Qual?
Que era um que tu tira as batatinhas do chão.
É o Mario...
Tu joga com a princesa, tu joga com o cogumelo.
Porque na verdade o Mario 2 é o Mario Lost Levels. Que ele é tipo 1, só que tem fases diferentes. É como se fosse uma continuação do 1 mesmo. É o mesmo tipo de jogo, tudo igual. E aí umas fases diferentes. E o 2 é muito difícil. Um eu virei.
Não, mas tu jogou esse americano aí? O americano
joguei
é difícil
também.
Difícil.
O americano também eu virei, que é o Mario USA. E é muito difícil, mas eu consegui virar. Relativamente fácil, assim. Mas
pra mim o melhor.
É impossível,
mas
cara.
Pra mim
muito
o melhor de todos é o 3, cara. Não vai dizer.
Ah, é o 3 é que inovou tudo e
é que,
levou
que,
um dia a sair o Mario World, né?
É, Mario World.
Tudo aquilo ali vem do Mario 3. Daí ele voava com uma. Tinha que pegar uma flor, uma folha. Uma folhinha seca, te lembra?
Sim, mas ele voava aí, só correndo, né? Se tu pegasse o pezinho,
aí
que era uma luvinha.
Aí um rabinho e
podia voar. Aí tinha o pé, né? Que tinha um pezinho ali que tu tinha que encher ele pra te poder correr.
Sim, tinha que correr até encher o pé e tudo. Várias inovações que apareceram que acabaram levando ao... Isso, virou um jogo de plataforma.
Lembra quando se propôs a... Eu decidi, mas vamos virar esse jogo aí.
Ah, lembro.
A gente pegou o Dynavision, peguei o meu Mario 3 lá que eu tenho lá em casa e a gente jogou no
A gente tem
mesmo.
Que virar ainda o Mario World.
Ai, tem até me lembrei do problema que meu Top Game tinha, que era um problema meio estranho, não sei se alguém aqui conhece, que dependendo do jogo ele tinha a barrinha de status ali embaixo, ele se levava. Ele fazia se levar. Tipo, o Double Dragon, ele ia lá pra tela. A barrinha de status ia lá pra tela e tu não achava o cenário nenhum. E embaixo da barrinha, tu via um monte de letra misturada.
Não.
Um monte de palavra. Então, tu tinha que adivinhar onde é que tava os lugares no campo ali pra te poder jogar.
Não, achei. Era bug do teu videogame.
O Double Dragon tinha isso aí. Eu nunca descobri o que era. Talvez até seria necessário trocar o jogo, né? Porque na época a gente nem atentou pra isso aí. Mas ele... Não dá pra jogar Double Dragon. O Nemo, lembra do Nemo?
Nemo, cara. O Ângelo jogou Nemo.
Eu aluguei Nemo na época, eu adorei o jogo, só que ele tinha esse problema também. Ficava a barrinha de baixo lá em cima, que era pra ficar lá embaixo, eu dei lá quase lá pro teto. E tu não conseguia enxergar o cenário abaixo da barra.
Não me lembro, não lembro de ter visto isso. Mas o Nemo, o Ângelo jogou. Não cheguei a pegar.
E a barrinha ficava lá em cima, ela ficava tremendo. Aí a gente tentou um monte de maneiras pra fazer aquilo lá pegar, a gente até fuçava no cartucho. A gente pegava e mexia nele com ele ligado pra ele baixar, às vezes ele baixava um pouco, mas a gente nunca conseguiu deixar ficar bom.
Eu acho que a gente devia explicar direitinho os Marios. Porque muita gente conhece o Mario, Super Mario. Anda pra lá e mata o Bowser no final do castelinho. O 2 é a continuação disso aí. Mas esse que tu falou, que é o Super Mario 3, que é o americano, Super Mario USA.
Não, é o 2, ele era chamado de 2.
Tá, desculpa, é o 2, que é o Super Mario USA. Ele. Eu acho que muito pouca gente conhece agora, cara, esse jogo.
É, na época pra mim era normal, mas dá pra ver que ele era uma ideia diferente dos outros.
É outro jogo, né? Outra coisa, assim.
Sim,
é.
Tu tirava as batatinhas,
você podia jogar chão, com Mario, a princesa. Com o Luigi, a princesa ou o Toad, eu acho, né?
É.
E aí tinha que colher umas frutas, uns cenouras, sabe?
Tu lembra que pra te ganhar, acho que, prêmios, tu tinha um sorteiozinho. Eram três quadradinhos e aí tu tinha que escolher os três cogumelos, três
era
flores.
Era o caça-níquel, eu acho, né?
Tipo caça-níquel.
É. Que loucura, cara. Mas era outro jogo, né? Muito diferente, cara. Nada a ver. Tinha chefe de fase e tudo também, mas era uma jogabilidade muito diferente. Nada a ver com o Mario, assim. Que voltou no Mario 3, esse que tem a folhinha que ele voa, a fase do Egito. Eu sempre lembro da fase do Egito, esse jogo. Ah, muito clássico. E tinha aquela manha de passar por trás do cenário, te lembra?
É, isso aí, todos tinham alguma coisa.
Sempre tem alguma coisa.
O do Mario 1, tu pulava, sempre pulava por cima de algum cano que tinha no teto.
Isso, vai o Warp Zone.
É o Warp Zone.
É, aí, mas eu acho que os que o gurizada não conhece, geralmente é esse Mario americano. E o 2, Lost Levels, esse aqui, é uma continuação do 1 mesmo, que é bem parecido com o 1, mas é muito mais difícil. Eu até hoje não consegui virar. Pizinho, não jogou Mario?
Eu joguei o americano.
O Mario americano jogou?
E o Mario 1.
O 3 não conhece?
Joguei também.
Aquele que é o mapinha. Primeiro que teve mapa.
Sim, assim. Tu vai andando no mapinha, aí tu vai pra. Aí tem umas fases que é só fase bônus.
É, né? Te lembra?
Sim, tem uns cogumelinhos. Eu te falei que esse tempo eu virei?
Não?
Faz uns meses aí. Eu peguei, peguei pro emulador, né? Que eu teria que montar todo o videogame e tudo, né? Pra jogar, aí peguei o emulador ali e virei ele.
Isso de Mario no Nintendinho.
Ah, mas eu passei um trabalho, cara.
Imagina. É, eu virei quando eu tinha o Mario Collection.
É tipo assim, não é aquela coisa assim extremamente difícil, mas é aquela coisa assim que leva tempo. Mas aquela parte da terra do Bowser lá no final lá.
É muito difícil.
Aquilo lá só dava tempo, cara.
Sim.
Cara, eu levei acho que umas 4 horas, eu acho, pra virar aquele jogo, por causa daquilo lá. Eu perdi todas as minhas vidas naquele jogo lá, no finalzinho.
É muito difícil.
Tem os tanques, tem essas partes, é bem, bem complicado, né? Mas o bom é que aí se tu perde todas as vidas, tu volta desde o início, né? É só tu.
Eu joguei, eu conheci esse jogo, fora o 1, que eu já conheci do Nintendinho, esse o Mario Americano, e o 3, eu só fui conhecer quando eu, no Super Nintendo, comprei aquele cartucho que vinha Mario Collection.
All-Star?
É,
Mario All-Star.
Eu acho que nos Estados Unidos o nome era Mario All-Star. Eu peguei logo quando foi lançado, que meu pai trouxe, quando veio de viagem, era Mario Collection. Aí tinha o 1, 2, Lost Levels, o Mario Americano e o 3.
Sabe qual
depois é? Foi relançado com o Mario World juntos.
Nem sei se seria bom falar aqui, mas tem uma manhãzinha no Mario 1 pra ganhar um monte de vida.
No 1?
É.
No 1 eu não me lembro.
A Benga conseguiu descobrir.
Ah, na escadinha que leva pra o fim?
Qualquer escadinha.
De matar a tartaruguinha um monte de vezes.
Aí tu vai pisando em cima.
É, isso aí todo mundo fazia.
A Benga, hoje em dia, mas ela descobriu sozinha, cara. Tu descobriu sozinho isso aí?
Não.
Eu li. Cara, descobriu sozinha, cara.
Tá louco.
Cara, foi por engano. Ela pegou e, se não me engano, tu chuta o casco, ele bate quando ele volta, tu pisa em cima.
Sim,
aí ele bate e volta, tu vai pisando, ele vai subindo, vai pisando, vai pisando, vai voltando, vai pisando, vai pisando.
É porque do tempo que ele bater na parede.
Tu para ali, tu deixa parado ali o Mario.
É o tempo que ele bate na parede e volta, é exatamente o tempo que o Mario sobe e desce de
exatamente.
Novo no mesmo lugar. Então,
aí ele pisa de novo.
O casco indo e voltando e tu subindo e descendo. E ganhando ponto, ganhando ponto, ganhando ponto. Aí chega depois dos 8 mil, né? Vai 100, 200, 400, lá. Quando chega em 8 mil,
cada,
o próximo
a cada
pulo já é uma vida. E cada vez que tu cai no casco é uma vida.
É.
Eu lembro dessa manhã. Se não tinha uma coisa parecida no Mario World também. Tem logo no começo do Mario World, dá pra fazer.
Cara, no Mario World eu usava aquela fase. Aquela fasezinha do. Tem uma. Depois fala lá, né? Mas. Tem a fasezinha aquela que tu. Que tu pega uma. Ela só serve pra te ganhar. Pegar itens. Pega um. São três negocinhos que tu bate assim, aí se tu já tá com uma flor ou com a pena, vem uma vida.
Sim.
Aí tu sai, tu volta ali, pega uma vida, sai, volta ali, pega uma vida.
Mas eu não gostava de usar isso, não.
É, isso aí, perde a graça.
Não uso.
Perde a graça.
Nintendinho, então era isso?
Eu acho que é.
Isso aí.
Isso aí.
Bom, agora Master System. Quem é que jogou Master System aqui? Além de mim. Giovanni?
Eu já joguei.
Jogou?
Já.
Pizzini?
Joguei um pouquinho também.
Um pouquinho.
Então, porque qual foi um pouquinho que tu jogou, Giovanni?
Quem que tu conhece, Giovanni? Vamos pelo Giovanni que jogou menos que a gente. Que, qual
o
jogo
Master?
Tu conhece?
O... Alex Kidd, eu acho.
Alex Kidd. O Alex Kidd que eu tinha era o Alex Kidd in the Miracle World, que é o que vinha junto com o Master System na época.
Acho que deve ser
aquele que joga pedra, papel, tesoura no fim da fase, pega helicópterozinho.
Que é a história do cara que tá dentro do fliperama, né?
Não.
Não é esse aí?
Não, é esse aí não.
Ah, isso qual que é?
É um puta jogo. Eu tava jogando semana passada, eu joguei. Semana passada, retrasado, eu joguei de novo. Alex Kidd é muito bom, mas o que o Giovanni conhece é o Alex Kidd em Shinobi World.
Acho que deve
que
ser,
é uma homenagem, é o Alex Kidd vestido de ninja, não tem nada a ver com o Alex Kidd.
Esse aí, é esse aí.
É, não tem nada a ver com o Alex
Kidd.
Sim,
tem uma fita, não, uma fitinha que ele tem na testa.
É, que é uma homenagem mesmo ao jogo do Shinobi. Não é o Alex Kidd que tu não conhece. E eu tinha também o Alex Kidd in The Lost Stars, que é um jogo com jogabilidade meio trancada, assim, horrível. As músicas muito estranhas. Mas a gente gostou, né? Porque a gente jogou até virar. Viramos Miracle World e o Shinobi World também. E o Shinobi, né? Alguém jogou Shinobi no Master? Que é da onde saiu esse do Alex Kidd. É um dos mais clássicos, o jogo de ninja, que ele jogou?
Ah, porque entrando o jogo de ninja, o cara até se confunde.
Ah, mas o Shinobi é o clássico, velho. Ficava no primeiro plano, esse veio pro segundo andar.
Eu só joguei esse aí do Alex Kidd, o resto... Essa não conheço.
Castle of Illusion, tu conhece?
Não, cara, eu não conheço mais nada.
Do Mickey, cara?
Não, do Master System, eu não conheço mais nada.
Fizine?
Eu me lembro um pouquinho desse, que é...
É o jogo do Mickey, é o jogo mais vendido pra Master System, é o Castle of Illusion. E é muito bom.
Sim, que é um jogo bem... É tudo bem feitinho, mas...
Muito, cara, é...
Como é que o Mega...
Muito melhor que o que saiu depois pra Mega Drive.
É, o do Mega eu joguei, achei um pouco meio tirado, não era muito.
Moonwalker. Ninguém jogou o jogo
Michael! Eu vi quanto me mostrou ali.
Porra, Michael Jackson foi Master System, cara, não jogaram?
Ninguém jogou nada.
Olha, Master System, ninguém jogou nada.
Tá, eu joguei,
Fala quanto jogou. Pessoal.
Eu joguei o Phantasy Star, que é o.
Phantasy Star. Acho que é RPG, não é?
Que é o Final Fantasy da série.
Ah,
eu já ouvi falar disso aí, dizer que é
eu
bom.
Eu ouvi falar
é
também.
É um RPG feliz. Mais
cara, assim ó, na época que lançaram o Master System, eu tinha um, na verdade, sinceramente, eu tinha um certo preconceito por causa daquele esquema do pause ali em cima do videogame ali, era horrível, cara.
Ah, cara, tem que se levantar pra falar.
Já, sim, exatamente. Aí eu lembro que eu tinha, na época eu tinha o Nintendinho, meu vizinho Guilherme. Tinha o Master System, aí aquela briga de criança, né? Qual é o melhor videogame, qual que é o melhor, qual que é o pior. Aí dizia ele que o dele era melhor, porque tinha não sei o que, não lembro o que era na época, tinha jogo na memória. Eu lembro até na época que eu dizia pra ele que era melhor porque o meu tinha pause no controle. Aí eu lembro que isso era uma vantagem, assim, que eu achava meio estranho o Master System ter, que eu acredito eu que pelo que eu vi, assim, graficamente, acho que ele era um pouco superior ao Nintendo 8-bits, assim, não era?
Eu acho.
Entende?
Gráfico era, mas o jogo não era tão bem trabalhado quanto.
Sim, é, exatamente. Ele não era tão bem trabalhado.
Ele tinha alguns jogos muito espetaculares, assim, mas não.
Mas achava mais
quanto Nintendo.
Mais um pouco.
Mas as produtoras não ia tudo na Nintendo.
Eu acho que era um pouco menos criativo os jogos, assim, era um pouco mais primitivo, assim. Ainda lembrava alguns, pelo que eu vi, assim, lembrava um pouco, assim, aqueles jogos do Atari. O Nintendo eu já achava ele um pouco mais inovador, assim, no termos de ideia. Só que o Master, ele tinha, apesar de ser 8-bits, que nem o Nintendo, né? Ele tinha uns gráficos um pouco melhor, assim, mas esse problema do pause aí era uma coisa que não saía da cabeça na época, cara.
Mas na época era o que tinha, né? Não tinha videogame com pause. Eu não tive videogame
com Nintendo,
pause.
Tinha o Nintendo? Nintendo 8-bits?
Eu fui ter o Nintendo depois do Master. Então, quando eu peguei o Master, só pra te dar pause no jogo, já era uma evolução, sabe?
Uhum.
Antes disso eu tinha visto o Atari, entendeu?
Sim. Não,
bah, dá pra parar o jogo e fazer um cocô e depois voltar, sabe? Uma coisa inovadora pra nós na época. Então a gente não reclamava de ser no videogame. Mas até o argumento que a gente usou pra convencer minha mãe de que a gente precisava de um Mega Drive... Um dos argumentos mais fortes era esse. Mãe, dá pra dar pausa no controle, vem cá que eu vou te mostrar. Aí mostrava que a gente tinha que ir lá no videogame dar pausa. Quando a gente comprou o Mega Drive, a gente podia dar pausa sentado, ó. Daqui, ó. Eu lembro que a gente carregou minha mãe pra mostrar pra ela como é que dava pausa no controle do Mega Drive. Que ia ser uma evolução pra nossa vida, isso, cara. Não. E depois compramos, claro, o Mega Drive.
E... é como se fosse uma TV com controle remoto.
É, como for. Hoje qualquer bosta tem pausa. Paperboy, gente, pro Master System. Esse todo mundo conhece, eu acho.
Ah, mas eu acho que deve ser muito, muito, muito parecido com o do NES, porque os gráficos não devem dar muita coisa.
Paperboy tem pra Nintendo?
Sim, pra Nintendo.
Tem, jogou?
Não conheço o jogo.
Aquele do gurizinho que vai de bicicleta pela rua e joga o jornal assim pra esquerda, e aí tem que acertar o jornal na caixinha de correio, na porta.
Não, nunca joguei.
Vem cachorro atrás de ti.
É engraçado, mano, tu acerta.
Caramba, esse é criativo, cara. Esse é um.
É difícil.
Esse é muito criativo. É bem difícil.
Tante.
Não me lembro de ter virado ele. No Master. No Super tinha umas versões meio avançadas dele que aí dava pra virar.
Eu não sei como é que é a primeira fase. Que
muito
é
mais fácil. Né? Mas o do Master é muito difícil. Mas muito bom também. Outro Kenzaiden. Eu lembro, joguei muito
é Kenzaiden.
De ninja.
Tá, mas
é tipo um.
Fase.
Tipo um. Lutador de Kendo. Sabe que colocou um pedaço de pau na mão assim. Oi, oi, oi. Mas era totalmente tosco assim, cara. Fui jogar esses tempos. Na época eu joguei, achei uma loucura, sabe? Eu fui jogar esses tempos atrás e me decepcionei, assim. Não era como eu tinha na minha memória.
Ah, não.
É diferente do que eu lembrava. Assim. Mas ninguém conhece esse.
Não, eu não conheço.
Outrun.
Outrun. Ah,
ele é como. Ele é um. Assim, o pai do Top Gear, cara. Já jogou?
Não, eu não joguei, cara.
Tinha um carrinho vermelho e tinha várias pistas, começava na praia, tinha que pegar a guriazinha, levar ela, assim. Era um Top Gear, uma corrida.
Tinha uma
na
coisa
rua.
Diferente que no começo do jogo podia escolher a música.
Isso, tinha um rádio.
É o rádio,
carro. Tu podia trocar a música ali, escolher uma que tu gostasse mais rock, mais surf music, né? Tinha tudo pra trocar de música ali, como tem hoje nos. Como é que é? GTA, essas coisas eu tinha já naquela época, cara, no Master System. E eu lembro que a gente jogava isso, que esse jogo veio originalmente do fliperama. Né? A gente jogava, até minha mãe jogava lá na praia, tinha, mas era viciado nesse jogo. Quando a gente ia pro hotel lá na praia, a gente ficava jogando no fliperama, gastava todo dia que a gente tinha jogando Outrun. Outrun, muito bom. Shoplifter, o joguinho de helicóptero. Esse todo mundo conhece, pelo amor de Deus.
Tá, mas é o que é o que parece ser 3D ou o que é visão de plataforma?
Não, é de lado, que é de visão de plataforma. Aí. Já jogou?
Não,
que
cara.
Que
resgata.
É aquilo que eu te disse, cara. Ah, não conheço o jogo clássico do Master.
Mas isso era muito triste, viu?
Isso é triste, era aquele que tu tinha que vir com um helicóptero e bombardear os inimigos,
daí
assim, tem que resgatar os bonequinhos.
Descia tua escadinha pra chamar os caras.
Não te lembro?
Não.
Acho que tu não jogou, tu não conhece mesmo. Psycho Fox.
Esse eu não conheço.
Psycho Fox é um jogo que só eu joguei na época, cara. Era uma raposa louca. E eu lembro que mudava
de
cara.
Psycho Fox.
É. Mudava de cara. Ficava, não lembro o nome direito,
tá,
como é que era.
Que
esperava
era
que vocês lembrassem.
Qual é a ideia do jogo? Plataforma.
É plataforma, né? Cara. É meio tipo Mario, assim, tipo. Alex Kidd, uma mistura de Alex Kidd e Mario, assim. Mas era uma coisa criativa na época, tá? Pegava outras carinhas, mudava, deixava de ser raposa pra ser outros bichos, não era direito. Esperava que vocês lembrassem mais do que eu desse, mas.
Foi, né?
É, Master System realmente não é nosso forte, apesar de que eu tinha muito jogo de Master, tudo, não lembro muito. Lembro bastante do Kenzaiden, lembro do Paperboy, que a gente jogava que nem uns loucos, mas não me lembro muito do jogo assim mesmo.
Espero que o pessoal envie os comentários do que se lembra.
É, a gente tem a Master System aí, nos ajude, porque. Acho que basicamente eu conheço a maioria dos jogos que o pessoal não conhece.
É, eu peguei alguns jogos e fiquei muito jogando um jogo e não conheci muita coisa.
Bom, gurizada, hoje o nosso convidado aqui, o Giovanni, vai dar para nós o endereço do site para vocês entrarem lá. Qual é o endereço, Giovanni?
www.gurizadablog.com.
Isto, só.com.br.
Agora um momento importante do nosso programa aqui, eu vou divulgar o e-mail, que é gurizadablog@yahoo.com.br.
Pra que o e-mail?
Pra você mandar sua sugestão, sua crítica, seu comentário, dá o seu alô ali pra gente.
E também temos a parte de comentários do blog, né? Abaixo de cada postagem do nosso site ou das postagens do próprio programa que a gente tá fazendo, você pode deixar seu comentário ali, né? Se não quiser mandar um e-mail, só dá uma escrevidinha rapidinho ali pra dizer pra gente o que você achou, o que a gente falou errado, sabe? Que a gente podia dar uma ideia pra gente arrumar
tanta
ali.
Coisa aqui.
Aí a gente precisa colocar o seu comentário ali pra gente saber o que você tá achando do programa. É isso aí. Thank you.